ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Horas desta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025, está no ar no Mundo da Bola e hoje estarei ao lado de Brenda Balbi aqui nos comentários comigo, um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando, é claro, de título, de volta olímpica e de muito mais. Sente o clima!
O melhor da rodada.
O árbitro está no centro do gramado. Danilo busca a bola na profundidade, é pro Plata. Ele não consegue o domínio. A sobra vai parar ali com o Luiz Araújo. Prende bola no campo de ataque, a equipe rubro-negra. A inversão de jogada é boa. É pro Cebolinha. Cebolinha tá no bico da área. Parou, prendeu. Com ele na marcação, Marcos Vitor. Quando o árbitro apita, a ponta. É, e quem poderia ser o melhor da rodada além do Flamengo? Poucos dias depois de levantar a quarta Copa Libertadores da América da sua história, o Flamengo venceu o Ceará e garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 2025. Rafael Monteiro traz toda a repercussão pra gente da grande festa da torcida rubro-negra. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chegou ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Felipe Luiz, que fala sobre o título de campeão brasileiro com uma rodada de antecipação.
Realmente, eu tô muito feliz, não caiu a ficha, porque eu já tô pensando no próximo jogo. É tudo muito rápido, não tem muito tempo para comemorar, mas... Eu falei para os jogadores que eles tenham bem claro, porque eu vivi o outro lado como jogador. Não existe nada do que ser campeão como jogador, não existe nada. Todos os que estamos do lado de fora, porque não podemos jogar mais, mas eles fizeram história. Esse grupo de jogadores, quando eu assumi, ano passado eu falei que eram os melhores. Eu acredito, do meu coração, acredito de verdade que eles são os melhores. O melhor elenco, os melhores jogadores, os melhores por posição, os melhores por setores. E os números não mentem, são os melhores em tudo. Só que o que fixa esse meu comentário é o feito, né? Tá com o troféu ali dentro do vestiário. Eles não vão poder desfrutar agora desse momento, porque nós temos já jogo semana que vem. Mas daqui quando passar uns anos, eles vão ver a história que eles fizeram e eles são eternos no clube. Esses jogadores são eternos, são gigantes. Eu tenho muito orgulhoso de poder liderar esse grupo de campeões.
A confirmação da conquista veio após a vitória contra o Ceará no Maracanã pelo placar de 1 a 0. Felipe Luiz, que tem contrato encerrado até o final do ano, comentou sobre a renovação.
No Brasil já é complicado você ter um trabalho longevo. A pressão mediática, a pressão da torcida, a pressão interna mesmo dos próprios clubes fazem com que os treinadores durem menos, por mais que essa cultura esteja mudando, né? A gente vê vários trabalhos aí longevos nos últimos anos, coisa que não acontecia fazia muito tempo atrás. No Flamengo é mais difícil ainda. É uma trituradora praticamente de treinadores, porque pela pressão que tem. Quantas e quantas noites eu cheguei aqui para falar com vocês depois de uma derrota, e é duro, é muito duro. Você é realmente massacrado e a opinião daqui convence o torcedor e você depois dá a volta, não é fácil. Ser campeão brasileiro é muito difícil. Eu falei para eles, para mim é o campeonato mais difícil. Se você jogar no Barcelona, no Real Madrid 5 anos, você com certeza vai ganhar um campeonato espanhol, mas você jogar num clube aqui no Brasil 5 anos não te garante nada. Garante disputar, tá no Flamengo, no Palmeiras, mas O último título do Flamengo tinha sido 2020, então é muito difícil ganhar. Entendo bem o difícil também que é se manter no cargo. Claro, se depender só de mim, eu tô renovado, não depende só de mim.
O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, também comemorou o título.
Nós nos planejamos para isso, eu sempre disse que a prioridade nossa era brasileiro e Libertadores. Tanto é que o prêmio em dinheiro para o brasileiro é maior do que para Libertadores. Então, nós cumprimos exatamente com o que a gente esperava. Fizemos o que a gente esperava. Então, é isso. Nós nos programamos e planejamos exatamente com o que a gente está conquistando. Então, muito feliz da gente ter conseguido levar a contento esse plano ao longo do ano, né? Muito feliz. Amor... Muito feliz. Para desespero dos detratores, dos cretinos e hipócritas.
Aí!
Que nada sabem. Tá certo?
Valeu, presidente.
Inclusive os da Terra da Garoa também.
Ele também falou sobre o Mundial de Clubes, que será disputado neste mês.
Olha, a gente não entra em nada para perder. Em absolutamente nada. E o que a gente disputou esse ano, eu acho que a gente provou isso. Eu acho que essa Copa Intercontinental é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo que o nosso time hoje, o nosso elenco é mais robusto do que no Mundial. Eu vou dizer para vocês, eu acho que a gente chega mais inteiro para a Copa Intercontinental do que a gente foi para o Mundial. Então, vamos para dentro.
O Flamengo estreia no Mundial contra o Cruz Azul no México na próxima quarta-feira no Catar. Grande abraço!
Grande abraço, Rafa, pelos lados do Ceará. A equipe está vendo a zona de rebaixamento cada vez mais próxima e vai precisar vencer o Palmeiras dentro da Arena Castelão no final de semana para se manter na Série A do ano que vem. O técnico Léo Condé destaca a reta final da temporada do Vozão.
Ah, eu penso que o campeonato inteiro, a gente fez um campeonato, né, assim, em momento algum entrou na zona... A zona de rebaixamento, sempre ali na posição ali intermediária, ora um pouco no bloco da frente, ora um bloco mais próximo ali, mas de um modo geral, a nossa equipe dentro do campeonato teve bons momentos e teve momentos não tão bons também, e a equipe sempre reagiu bem, né? Sempre deu uma resposta naquele momento que a gente, três jogos sem ganhar, reagia com resultado assim, de uma maneira até meio que surpreendente, que muita gente não esperava, algumas vitórias expressivas que a gente conseguiu. Então o que a gente tem que se apegar é nesse sentido, é um jogo agora não tem mais campeonato, agora é um jogo decisivo, uma final, a gente sabe jogar final, esse elenco já mostrou, acho que desde o ano passado, tem algumas peças do ano passado, mas fez jogos decisivos o ano passado, conseguiu o título estadual, conseguiu acesso num jogo muito decisivo, né, na última rodada contra o Guarani, porém fora de casa, esse ano conseguiu a conquista do título estadual, então é um jogo decisivo, a gente já fez, né, jogos decisivos e a expectativa é que a gente se mobiliza e chega em boas condições para essa grande decisão que a gente vai ter no domingo.
Rodrigo Ricardo esteve no Maracanã, acompanhou a grande festa da torcida rubro-negra e analisa os próximos passos desse vitorioso Flamengo pra gente. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! O melhor da rodada é fácil, fácil. O nono título brasileiro do Flamengo. O Enia, como cantou a torcida que lotou o Maracanã e viu, dias depois de vibrar com o Tetra da América, mais um campeonato. O quarto desta temporada, já que levantou esse ano a Supercopa do Brasil, o Carioca, a Libertadores e agora o Brasileirão. Um time que se mostra não só decisivo em finais, como regular, vencendo a competição nacional com uma rodada de antecedência. Um título feito com profissionalismo, gestão, mas também com técnica e raça dentro de campo. O técnico Felipe Luiz administrou com sabedoria o elenco e, junto com Boto, o diretor de futebol, trouxe reforços expressivos para esta conquista. Chegaram no meio do caminho Jorginho, Saúl, Samuel Lino, Emerson Royal, Carrascal. Milhões foram investidos e o retorno veio rápido. O Fla foi a melhor defesa, o melhor ataque e também tem o craque do campeonato, o uruguaio Arrascaeta. O camisa 10 da Gávea, que só não fez mais gols do que o artilheiro Caio Jorge do Cruzeiro. Agora, o urubu voa alto para o Catar, onde enfrenta um desafio digno de heróis: superar os mexicanos do Cruz Azul e os egípcios do Pirâmides para chegar à final do Intercontinental contra o PSG da França, equipe que fará apenas o jogo decisivo. É injusto, as pernas estão cansadas, mas os torcedores não se importam em ficar mais roucos e loucos com mais uma faixa de campeão do Flamengo. Valeu, um abraço, tchau.
É isso, Brenda Balbi, título ontem do Flamengo confirmado no Maracanã lotado, torcida do Flamengo vivendo aí uma semana, né, uma semana de glórias, né, um ano mágico pro torcedor rubro-negro, um jogo que foi difícil, um azerinho ali magro, mas que valeu a festa e valeu aí um título de uma campanha realmente muito boa da equipe rubro-negra.
Fala, Lu, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. É isso, né? Chancelando aí um grande ano do Flamengo, que já era um dos postulantes aos títulos mesmo, tem um elenco gigantesco e provou isso dentro de campo, né? Na Libertadores, agora no Campeonato Brasileiro também. É, enfim, uma semana que, pros antes, tristíssima, né? Mas pro torcedor do Flamengo, com certeza, extremamente felizes. Ainda tem aí mais um joguinho de Campeonato Brasileiro e o Intercontinental também. O Flamengo chega forte pro Intercontinental. É um dos times também a serem batidos. Imagina, né, Lu? Mais um título no final do ano. Seria incrível pro torcedor do Flamengo, para esse elenco também. Tem feito por merecer dentro de campo. Felipe Luiz aí, no seu breve início de carreira como treinador, já conquistando títulos tão expressivos. Então isso mostra que realmente o treinador tá no caminho certo, que tem uma sequência aí de carreira com certeza muito vitoriosa. A gente ainda não tem confirmado se no Flamengo, né,
ele até falou que por ele fica, que ainda não discutiu isso, porque seria loucura, era um jogo atrás do outro, mas deu a entender que por ele fica. O Boto falou que por ele fica, então até os jornalistas brincaram, então o que tá faltando, né, pra esse match aí?
falta assinar, né, deve ser isso. Mas eu também acho que mantém o Felipe Luiz. Eu acho que não teria motivo nenhum para que o treinador saísse nesse momento, muito pelo contrário, é um cara que tá ali no dia a dia com jogadores, agora como treinador, mas estava antes também como jogador, então entende muito bem os bastidores, né, de como funciona, e não só entende dos bastidores, como entende também muito da bola. Esses títulos não são à toa, né, tem muito do dedo dele nessa gestão de elenco, nessa técnica tática dentro de campo, nas estratégias, enfim, eu acho que fica, falta assinar, mas acho que fica para manter aí esse casamento que deu super certo.
Pois é, e no outro jogo, né, do mesmo horário, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-0, mas viu o rival Flamengo ficar com o título brasileiro com a vitória sobre o Ceará. O técnico Abel Ferreira reclamou bastante da expulsão de Piquerez, relembrou as polêmicas com a arbitragem e afirmou que os seus títulos não têm asteriscos.
O Palmeiras é um clube diferente e especial. E eu, mais do que tudo, sou um treinador de relações. Mas a mim só me enganam quem eu quero. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições. Ganhamos, perdemos, jogámos mal. Mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos.
Tá aí, já o Atlético Mineiro caminha para encerrar o ano de maneira melancólica. O meio-campo Igor Gomes pede que a equipe encerre a temporada pensando em rever os erros de 2025.
Sem dúvida nenhuma, um ano muito ruim, não conseguimos o nosso principal objetivo, ganhar um título, não brigamos na parte da tabela do brasileiro. Agora é pegar o orgulho que nos resta e ir para essa última partida, fazer uma grande partida, terminar o ano e rever o que estamos fazendo de errado para as coisas voltarem a acontecer da maneira que deve.
Brenda Balbi. O técnico Abel Ferreira tem que ter realmente bastante orgulho, né? Não só do Palmeiras, do trabalho que ele fez, afinal de contas, até falava ontem aqui com a Raquel. A gente tem essa questão, né, os vice-campeonatos, muitas vezes, é um ano perdido porque não ganhou, mas você chegar numa disputa de decisão de Libertadores, você ser vice do Campeonato Brasileiro, é um grande feito também, por mais que o torcedor, claro, obviamente, fique frustrado, queria o título. Agora, também desmerecer o adversário, acho que também não cabe, né?
Não cabe mesmo, né, eu acho que... É isso, Lu. Os times que chegam na final, eles são merecedores de estarem no palco, né? De estarem ali disputando o troféu. E eu concordo plenamente que o segundo lugar, em nada, deveria jogar fora, né? A temporada que fez. E é isso, né? A gente precisa rever mesmo essa cultura, porque o torcedor é lógico. Ele quer ver seu time campeão, ele quer ver o seu time ali no top 1 das competições. Mas, cara, todos os times estão buscando o top 1 da competição,
pois
né?
Teremos 19 frustrados e um só feliz,
pois
né?
Então, assim, a gente precisa equilibrar um pouco essa balança, né? Claro que, Brenda, não dá pra controlar 100% a frustração. Tudo bem.
Sim, a gente
né?
entende.
Porque o torcedor...
Tem que se ficar frustrado realmente, querer o título. Mas não dá pra dizer que é pra jogar que, fora
exatamente,
o ano.
Exatamente. Que isso, né? E aí o cara lá que não conquistou nem a vaga, então, pra Libertadores. Acabou, né? Não joga mais nada, né? Cancela o clube. Mas é isso.
Porque tem a pilha, né, do torcedor, tem toda essa questão. E acho que nós mesmo até, né, a imprensa em geral, tem essa de falar isso, né? Muitas Sim. vezes, quando um time como o Palmeiras, ou já aconteceu também com o Flamengo, de não conquistar nada e ser, foi um ano pra se jogar fora, não ganhou nada. E quando você vai ver, ficou em segundo numa competição, em terceiro, noutra.
Sim.
Aí eu acho que é demais também.
Demais, né? E aí a gente tem que considerar outras questões também, né? Exemplo, sei lá, o Flamengo chega nas quartas de final da Libertadores e para por ali. Mas a gente tem que considerar isso num momento hipotético, tá? Considerar as lesões que durante a temporada afetaram o time, calendário que por muitas vezes complicou também, o time não pôde jogar 100% titular porque tinha Sim. que ter outra competição pra jogar também. Então, são muitos fatores. O futebol, ele não é uma matemática exata, né? Não é uma coisa que dá pra gente cravar 100%. E é isso, a gente precisa mudar essa retórica, essa narrativa também, pra que de fato a gente não fique 100% frustrado quando o time não conquista alguma coisa. Né?
E olhar pra, exatamente como você falou, onde foi, né, que aconteceram os problemas que acabaram não levando ao título, para numa próxima temporada você tentar fazer diferente.
Exatamente.
E não simplesmente reduzir, dizer que os títulos não têm asteriscos. O título do Flamengo também não vejo com nenhum asterisco. Foi ganho em campo, erros de arbitragem ocorrem em todos os jogos. A gente viu aí para todo mundo. Então, não vejo que tenha algum asterisco, não.
É, uma atitude feia do Abel, né? Ele tem um pouco essa tendência de quando as coisas não saem como ele quer que saiam, tentar desmerecer o outro, tentar ali passar uma borracha.
Eu diria que errar é humano, culpar os outros é estratégico, né? No caso do Abel, ele se vale dessa estratégia. Chegou... Diga.
Tudo bem, gente?
Beleza, Luiz Ferreira aqui com a gente.
Eu lembrei de uma frase que é do nosso tempo, dos Simpsons, do Homer Simpsons. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser.
Pois é, o Abel botou na arbitragem, enfim. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
O Brasil fica cada vez mais competitivo nos esportes no gelo. A equipe formada de bobsled por Edson Bindilat, Davidson de Souza, Rafael Souza e Edson Martins conquistaram a medalha de ouro na modalidade 4 men na etapa de Park City da Copa América, ficando na frente de Coreia do Sul, Canadá e Estados Unidos, todas com muito mais tradição. Na descida de duplas, two men, Edson Bindilat e Edson Martins, Gustavo Ferreira e Lucas Bacher ficaram também em quinto e sexto lugares, garantindo medalha. No bobsled, os seis primeiros recebem medalhas. Já saiu a lista dos atletas indicados para melhores do ano no Prêmio Brasil Olímpico 2025. Caio Bonfim, marcha atlética, Henrique Marques, taekwondo, Hugo Calderano, tênis de mesa, e Iago Dora, no surf. No feminino, Gabi Guimarães, vôlei, Maria Clara Pacheco, taekwondo, Raíssa Leal, skate, e Rebeca Lima, no boxe. A definição será comunicada durante a cerimônia no dia 11 de dezembro, no auditório da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Os vencedores de 2024 foram Caio Bonfim e Rebeca Andrade.
seleção brasileira de judô disputa neste fim de semana o Grand Slam de Tóquio, considerado um dos mais difíceis do circuito mundial. Seis atletas vão representar o país no tradicional ginásio metropolitano da cidade. Entre eles, os medalhistas olímpicos em Paris 2024, Larissa Pimenta, até 52 quilos, e William Lima, até 66 quilos. Também vão estar por lá a medalhista mundial Shirley Nascimento, até 57 quilos, e Michel Augusto, até 60 quilos, além de Marcelo Fronkviak, até 90 quilos, e Nauana Silva, até 63 quilos. E chegou a hora do...
Copa Delas!
E hoje teremos os jogos de volta das semifinais do Campeonato Paulista. Às 19 horas, daqui a pouquinho, Palmeiras enfrentando a Ferroviária na Arena Barueri. No jogo de ida, o Palmeiras venceu por 2-0. Às 9:30, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neoquímica Arena. Na ida, o Corinthians também venceu por 2-1. Atuais campeãs da Copa do Brasil Feminina, as palestrinas querem o estadual para fechar o ano de 2025 com chave de ouro. A experiente zagueira Poliana destaca a expectativa pela partida diante das guerreiras grenais.
A gente sabe da qualidade da Ferroviária e apesar da gente ter a vantagem de 2-0, mas a gente vai entrar com a mentalidade que não vai ser um jogo fácil, como todos os outros jogos foram. Foram jogos muito parelho, muito difícil e que vai ser resolvido no detalhe. E a nossa mentalidade é entrar para fazer um bom jogo e sair com a vitória.
Brenda Balbi, Palmeiras, né, e Corinthians deram um passo à frente nos jogos de ida, né, e tem uma tendência aí a conseguir essa classificação. Aliás, eu estava lendo hoje, Brenda, que o Corinthians vai enfrentar o São Paulo na Neoquímica Arena e a expectativa talvez seja do menor público da história aí do futebol feminino das Brabas lá dentro da Neoquímica Arena.
Pois é, Lu, uma pena, né, mas também quinta-feira, um horário... ruim, né? Na verdade, é ruim, né? Vamos combinar, trabalhador, 9:30 da noite, quinta-feira, ruim, né? Mas enfim, vamos lá. O Corinthians, ele tá um passo de chegar na final do campeonato. Dentro da Neoquímica Arena, a gente sabe que o Corinthians é muito forte. O São Paulo fez uma boa temporada também no Campeonato Brasileiro, agora também no Campeonato Paulista, mas vencer o Corinthians fora de casa, principalmente na Neoquímica Arena, independente se cheia ou não, é muito difícil. A vida do Palmeiras está um pouquinho mais encaminhada. O jogo é na Arena Barueri, casa do Palmeiras nessa temporada de 2025. A Ferroviária vem de um momento também um pouco turbulento, né, de algumas desclassificações. Então, o Palmeiras com um pezinho também já na final. Agora, final interessantíssima. Né, provável final interessantíssima entre Palmeiras e Corinthians, times que se enfrentaram bastante em finais, né, tá ficando cada vez mais recorrente os dois times se enfrentarem em finais. O Palmeiras tem uma temporada aí muito interessante, né, e vem conseguindo cada vez mais espaço esse ano ali, conquistando a Copa do Brasil pela primeira vez, seu primeiro título nacional também. Então a tendência é que a gente continue vendo Palmeiras e Corinthians disputando cada vez mais, não só o Campeonato Paulista, mas como a gente já tem visto, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil também, Lu.
É isso, voltando a falar do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Botafogo vão se enfrentar hoje, a partir de 19:30 no Mineirão, em Belo Horizonte. Já garantido na fase de grupos da Libertadores, a Raposa volta as atenções agora para as semifinais da Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim destaca a preparação para esse final de temporada.
Com certeza que nós temos um dispositivo tático que tem algumas nuances, não é, consoante o adversário, mas essas nuances são de jogo para jogo, é isso aí que trabalhamos, a equipa já tem 50 e tal jogos comigo a orientar, sabe o que é que nós pretendemos, sabe as nossas ideias e claro, com certeza dentro desta base temos dois jogos, Botafogo e Santos. Botafogo para conseguirmos o ponto que é suficiente para ficarmos entre os primeiros três, e depois no Santos aí vamos ter que fazer uma gestão quase total do elenco daqueles que jogam, porque dois dias depois temos a primeira mão da meia-final da Taça do Brasil.
Muito bem. Pelos lados do Botafogo, o técnico David Ancelotti terá que lidar 9 desfalques por lesão. 9, hein? Os goleiros Neto e Léo Link, os zagueiros Caio Pantaleão, Bastos e Barbosa, os meio-campistas Danilo, Savarino e Joaquim Correa e o atacante Matheus Martins. E além disso, 3 por suspensão, Santi Rodrigues, Matheus Ponte e Jefinho. Será que vai ter aí jogador para escalar o David Ancelotti? Treinador alvinegro destacou as dificuldades de se jogar o Campeonato Brasileiro.
Acho que por isso ter 8 jogos sem perder nesse campeonato não é fácil. Agora temos que chegar a 10 para acabar bem a temporada. E isso mostra como sempre é difícil jogar nesse campeonato, porque é um campeonato onde tem muita, é muito físico, tem muito duelo e tem treinadores que são bons. É difícil preparar os jogos. Aqui o treinador não tem muita força nesse contexto, mas os treinadores da Liga Brasileira são bons. Então por isso também o Campeonato Brasileiro domina em Sudamérica. Não só porque tem jogadores melhores, também porque tem muitos bons treinadores.
Tá aí então, um duelo que vai ter essa dificuldade toda aí, o Botafogo, né, de escalar sua equipe. Um jogo que vale mais para o Botafogo. Cruzeiro já está tranquilo, o Botafogo ainda buscando essa vaga direta, né? Ali brigando com o Fluminense.
É isso, Lu. Um jogo muito importante para o Botafogo e muito difícil, né? Já seria muito difícil em condições normais. Com esse tanto de desfalque, mais ainda, né? Fora de casa, um Botafogo que nessa temporada oscilou bastante. A gente esperava mais, teoricamente esperava mais, né? Principalmente por causa do ano passado do Botafogo. Mas aí teve um desmanche completo do time. Não tivemos peças de reposição ali à altura. Claro que o David é um excelente treinador, mas ainda precisa... A sensação que eu tenho do ano do Botafogo é que precisa de tempo para encaixar o time do Botafogo. Porque foi isso, né? O ano passado foi um ano mágico, ganharam o Campeonato Brasileiro e Libertadores, tinham um excelente elenco. Aí o John Textor vende todo mundo para essa temporada, começa a contratar só em março, né, um time que não conseguiu ali se encontrar dentro da competição, né, justamente por esses desencaixes, e aí nesse final ainda lutando aí para essa vaga direta para Libertadores. Vamos torcer para que ano que vem o planejamento seja melhor feito para o Botafogo, para não passar o perrengue que passou esse ano.
Muito bem, valeu Brenda Balbi, bom demais estar contigo, também com Luiz Ferreira, Joca Sanz aqui comandando o nosso sonsaço. A gente encerra esse No Mundo da Bola, relembrando o gol de Samuel Lino, o gol que valeu o 9º título brasileiro para o Flamengo, em mais uma edição do Gol Nacional. Chama o Samu aí para a galera do Mengão, vem o repórter nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
Valeu para Jorginho, troca passes, o Mengão todo fechado, o Ceará, o Flamengo buscando o primeiro gol, bola de novo para Samuel Lino, ele vai mais uma vez arriscar o drible, preferiu o Carrascal, bola enfiada de novo para ele, vai sair, cara.